Nós chegamos ao ponto culminante do nosso programa de hoje. Nós iremos apresentar uma palestra que eu assisti na última quarta-feira no Centro Espírita Luz e Fraternidade, explicando também para os internautas, né, do site avozdoespiritismo.com.br, aos nossos ouvintes do rádio, tá? Essas entrevistas, estamos colocando a maioria delas na internet, né? Então, portanto, as pessoas podendo acompanhar em todo o planeta, né, essas entrevistas. E é bem divulgado, porque não adianta já se a gente fizer um trabalho desse e tal e não haver divulgação. Agradeço, portanto, a editora O Clarim, né, a Revista Internacional do Espiritismo, que divulga o site para a gente. Na revista, mês sim, mês não, sai a divulgação do nosso site, né, que a revista é distribuída para todo o país e também para o exterior. Então, ouvintes de todas as partes do mundo acessando, ouvindo essas entrevistas. Recebo, né? Tem os endereços das pessoas que às vezes nos respondem, né? Comentando sobre o site, né? Nos Estados Unidos, em Portugal, até na Croácia, né? As pessoas já nos mandando e-mail, né? Que estão acessando, inclusive, o site, avozdoespiritismo.com.br. E essas duas, esses dois amigos, esse amigo e essa amiga que irão falar agora, uma palestra que eu assisti dos mesmos lá no Centro Espírita Luz e Fraternidade na última quarta-feira, né? E o amigo Emanuel, né? Ele grava algumas das participações. Infelizmente, às vezes ele esquece o notebook. Mas você trouxe hoje, Emanuel? Trouxe? Gravou? Gravei. Então, passa pra gente, tá? Daqui um pendrive, tal. Tá? Passou para o pendrive, a gente traz, né? E o Daniel edita para a gente aqui e fica sensacional, né? Então tá aí. Primeiramente, vamos ouvir a senhora Lucile Zirou do Antônio Batagelo, que abordou desigualdades sociais, referente a duas questõezinhas aqui do Livro dos Espíritos, né? 806 a 807. Mais colocações, né? Muito importantes, né? Ilustrações, trazendo para o dia de hoje, né, desigualdades sociais. E também, depois nós vamos ouvir o Walter P.R. Cefali Jr., né, o cirurgião dentista, iremos ouvir Candeia sobre o Alqueire. Você sabe o que é isso, Daniel? Não, né? Isso é que é importante, trazer para o dia de hoje, né, a linguagem de hoje, para que o jovem, a criança entenda, né? Muito importante, realmente. A candeia sobre o alqueire e porque Jesus falava por parábolas. Vamos lá então, Daniel.
O poeta John Lennon colocou certa vez em versos a imagem de um mundo ideal. Nesses versos ele convoca a todos nós a imaginar esse mundo. Ele diz assim: imagine que não exista paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós. Acima de nós, apenas o firmamento. Imagine todas as pessoas vivendo para o hoje. Imagine que não existam países. Não é difícil de fazer. Imagine que não existam propriedades. Não é difícil imaginar isso. É fácil. Que não exista necessidade de ganância, de fome. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo todo. Você pode até dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. E eu espero que um dia você junte-se a nós e todos poderemos viver no mundo como se fôssemos um só. Nesses versos, ele imagina a existência de um mundo onde todos nós poderíamos viver como aquilo que realmente somos, filhos de um mesmo pai, portanto, detentores das mesmas necessidades e merecedores das mesmas bênçãos. Mas, no final dos anos 60, quando o conjunto do qual ele fazia parte se desfez, numa entrevista que praticamente marcou o afastamento dos Beatles, John Lennon disse o seguinte numa entrevista: todos nós mudamos um pouco, houve mudanças, estamos menos reprimidos, mas o jogo continua o mesmo. Os poderosos continuam fazendo as mesmas coisas, vendendo armas, matando inocentes. O povo continua vivendo miseravelmente. As coisas continuam como eram antes. O sonho acabou. E realmente nós sabemos que é assim. Esse mundo ideal está muito difícil de ser possível. A gente sabe que vive num mundo onde existem diferenças gritantes em todos os setores. E é justamente sobre esse tema que trata as questões de hoje do Livro dos Espíritos, que nos fala das desigualdades sociais. Mas daí a gente poderia pensar, se somos todos filhos de Deus, se Deus criou a todos nós, simples e ignorantes, sujeitos às mesmas leis de harmonia que regem o mesmo universo, fadados ao progresso, por que que existem as diferenças? Por que Deus permite que as diferenças, que as desigualdades se estabeleçam? Na verdade, nós fomos criados, sim, nas mesmas circunstâncias, simples e ignorantes, mas em tempos diferentes. O marco inicial da criação se deu em tempos e em planos diferentes para cada criatura. Então, pensando nisso, é que nós vamos ver que, embora a nossa origem, o nosso destino, as nossas potencialidades latentes nos façam iguais, as nossas experiências e as nossas escolhas nos tornam diferentes. Porque, ao longo da nossa marcha evolutiva, nós vamos adquirindo créditos, méritos, e isso faz com que as diferenças comecem a se estabelecer. Então, se a gente partir desse ponto, nós vamos ver que desigualdade não é uma coisa associada com injustiça, como geralmente nos vem à cabeça quando a gente fala em desigualdade. Porque a gente pensa assim: por que que Deus permite que exista um mundo com tantas desigualdades? Na verdade, se essa desigualdade é proveniente de méritos que vamos adquirindo ao longo da nossa jornada, e a nossa jornada de todos nós está em estágios diferentes, o justo é que existam, sim, diferenças. Imaginemos o seguinte: dois alunos matriculados numa escola. Um, estudioso, disciplinado, esforçado, presente, sempre interessado em novos aprendizados. O outro, rebelde, relapso, indisciplinado, ausente, faltoso, desinteressado. É justo que eles mereçam as mesmas notas? É justo que eles tenham as mesmas oportunidades de trabalho ao final do curso? É claro que não. Então, na criação, acontece também dessa forma. Os espíritos se aplicam de forma diferente e, portanto, adquirem méritos diferentes, aptidões diversas. Então, desigualdade não tem a ver com injustiça. Quando essa desigualdade é proveniente, como eu disse, desses méritos que vamos amealhando, ela é totalmente justa. Agora, o problema é que as desigualdades não se estabelecem só em virtude dos méritos que nós vamos conseguindo ao longo do nosso caminho. Muitas vezes elas decorrem do fato do homem imprimir força, prepotência, violência para se sobrepor ao seu semelhante. Então o homem se vale de tudo que ainda é inferior nele para fazer valer, para dar vazão ao seu orgulho, ao seu egoísmo, à sua vaidade exacerbada. Então, isso faz com que as desigualdades se aprofundem. E, logicamente, como decorrência disso, também o sofrimento. Também os débitos que amealhamos. Então, até aí, as desigualdades são justas, não injustas. É decorrente das nossas ações, das nossas escolhas. E é por isso que a espiritualidade fala que as desigualdades, elas não são uma criação de Deus, e sim uma criação dos homens. Mas se a gente analisar somente a questão sob esse ponto de vista, que tudo é justo, isso corre, a gente corre o risco de fazer com que isso tudo nos torne indiferentes ao sofrimento do semelhante. Por quê? Ué, ele está colhendo o que plantou, se não nessa existência, em outras. Cada um está no lugar que merece, na situação que merece. Então isso nos torna indiferentes. Eu não tenho nada a ver com isso, ele que sofra. Vejamos o exemplo da Índia. A Índia tem uma crença como nós na reencarnação. Mas o que, que eles fizeram com essa crença? Isso fez com que eles estabelecessem dentro da sociedade o sistema de castas, que são, na verdade, grupos distintos, referentes à origem de cada um. Então, se eu nasci em determinada família, é ali que eu mereço ficar. As pessoas nem se relacionam com seres de castas inferiores com medo de se contaminarem. Então, cada um no seu quadrado. É esse o pensamento vigente. Cada um está colhendo aquilo que plantou. Agora, é lógico nós imaginarmos um mundo onde a gente só aprenda, só cresça, só evolua no convívio com seres que são superiores a nós? É lógico que não. Nada na criação é sem proveito, é inútil. Tudo na criação tem uma utilidade. Se a gente se relaciona com seres nos mais variados graus evolutivos, tudo isso visa o nosso aprimoramento, a nossa aquisição de valores. E é justamente essa diversidade de valores que nos enriquece, que possibilita o nosso crescimento, que faz desse planeta um lugar tão rico em oportunidades de aprendizado. São as diferenças que enriquecem a nossa vida. Como diz os versos agora, de um cantor nosso, Roberto Carlos, ele fala o seguinte: se as cores se misturam pelos campos, é que flores diferentes vivem juntas. E a voz do vento na canção de Deus responde todas as perguntas. Então, não é só no contato com seres superiores a nós que a gente aprende, que a gente cresce. Mesmo porque o nosso conceito de superioridade, de inferioridade, de melhor, de pior, é muito relativo. A gente realmente, quando pensa em alguém grande, em alguém em quem a gente possa se espelhar, a gente pensa no quê? Em alguém poderoso, em alguém que tem dinheiro, em alguém que é inteligente, em alguém que goza de uma posição privilegiada. É esse o nosso padrão de superioridade. A gente acha que aprende com essas pessoas. Realmente aprendemos? Aprendemos. Eles têm muito a nos ensinar porque desenvolvem a nossa parte intelectual. Desenvolve os valores que são relacionados com esse mundo que a gente ainda habita. Mas são as pessoas que nós julgamos inferiores, que nos trazem para a nossa vida, que trazem para a nossa vida problemas, conflitos, desequilíbrio, sofrimento. São essas pessoas que mais nos ensinam. Porque elas nos propiciam oportunidades de adquirirmos aquilo que realmente importa para o nosso espírito, que são virtudes. E não apenas amealhar conhecimento intelectual. É o contato com essas pessoas que nos possibilita ser mais compreensivo, tolerante, paciente, humilde. É no contato com esses problemas. Então, quando a gente começa a valorizar as diferenças que existem aqui, brota dentro de nós um sentimento de gratidão muito grande para com Deus, para com a nossa possibilidade de estarmos aqui encarnados. Agora, a gente valoriza as diferenças? Não. As diferenças nos incomodam. E nos dois aspectos. Se são seres que a gente julga inferiores, trazem para a nossa vida, como eu disse, problemas, desequilíbrio, sofrimento. Então, o que a gente faz? Reza para se livrar de tudo isso. A gente quer distância. Se são seres que a gente julga superior, a gente, na verdade, acha que eles estão sendo privilegiados pela criação. Deus deu para eles privilégios que, na verdade, quem merecia éramos nós. Devia ter dado para nós. Então, essa visão não nos possibilita valorizar as diferenças. A gente acha que na natureza existem privilégios. Não existem privilégios na criação. Deus não permitiu isso, não permite isso. Cada um está na situação, gozando das aptidões, dos talentos, de tudo aquilo que necessita para seguir em frente. Mesmo porque a gente vai ter que responder por tudo aquilo que nos foi dado. A gente vai ter que prestar conta. Joana de Ângeles fala o seguinte: triunfos e galas, destaques e fortunas, saúde e lazer não significam concessões indébitas que a gente pode usufruir sem o ônus da responsabilidade. Somos responsáveis por tudo aquilo que detemos, não temos ainda. André Luiz nos fala no livro Ação e Reação que o espírito, esteja onde estiver, encarnado ou desencarnado, na Terra ou em outros mundos, na verdade, ele gasta o que não lhe pertence. O que lhe é dado por empréstimo do Pai, para que ele consiga construir a sua evolução, baseado na aquisição de conhecimento e virtudes. Então, nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que nos foi dado. Nós vamos ter que responder pelas posições que ocupamos. Todas as vezes que a gente se valer dos nossos talentos, das nossas aptidões, das nossas posses para dominar, para tiranizar, para humilhar, caluniar, subjugar o outro, desrespeitar os direitos do outro, nós estamos assumindo débitos perante a criação. Isso é real. Nós vamos ter que responder por tudo isso. Então, olhando a questão sobre esse aspecto, a gente pensa que é difícil realmente, se não impossível, imaginarmos um mundo onde reine a igualdade, como aquele mundo do qual John Lennon nos falou. Mas existiu um outro poeta, um outro sonhador que passou por esse mundo e nos convidou não a imaginarmos um mundo ideal, nos convocou a construir um mundo melhor. Um poeta que nasceu em uma manjedoura, não frequentou faculdades, viveu entre pecadores, se dedicou a um trabalho humilde, não viajou muito distante do lugar onde nasceu, conviveu com deserdados de toda sorte, foi traído pelos amigos, largado numa cruz, e mesmo assim é o maior exemplo de triunfo sobre tudo e todos que nos foi dado. E ele, esse poeta, nos deu a receita da construção desse mundo melhor. Quando nos falou o seguinte, que deveríamos fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. Simples assim. É assim que a gente vai conseguir construir se não um mundo igualitário, mas um mundo mais justo. Um mundo mais justo é possível. Quando encontrarmos, então, na nossa vida sentido em nos doarmos ao próximo, e em pensarmos que todos os nossos talentos e aptidões devem ser usados em favor do bem maior, aí sim a nossa vida ganha um outro sentido. Isso me fez lembrar de uma passagem que fala que certa vez estava acontecendo uma grande tempestade numa floresta. A chuva que deveria promover a vida, naquela circunstância, estava promovendo a morte e a destruição. E todos os animais maiores começaram a fugir em disparada com medo da inundação, abrindo um rastro de destruição por onde passavam. Os animais menores seguiam por esse rastro também, e todos eles esquecendo para trás até os filhotes. Tal era o desespero. Quando na contramão desse fluxo vinha uma pequena andorinha voando, toda encharcada, as hienas, vendo aquilo, disseram a ela: "Você está maluca? Onde você está indo? Você está indo no sentido contrário." Ela falou assim: "Não, eu não estou indo no sentido contrário. Na verdade, eu busco alguém a quem eu possa salvar." As hienas falaram: "Você está maluca? Olha o teu tamanho." Os abutres que estavam perto falaram a mesma coisa: "Você está ficando doida? Você não se deu conta do quanto você é frágil?" Mas a andorinha não se abateu. Continuou sobrevoando aquela inundação até que viu, no final das suas forças, um filhotinho de beija-flor se debatendo na água. Apesar de nunca ter aprendido a mergulhar, o que ela fez? Ela se lançou à água e só saiu dali quando conseguiu pegar com o bico a asa esquerda do pequeno pássaro e o retirou dali. E já no limite das suas forças, ela voou, voou, até que ela pôde depositar aquele pequeno filhote num local seguro. Horas mais tarde, ela encontrou novamente as hienas e olhou fundo nos olhos delas e disse o seguinte: "Eu só serei digna das minhas asas se eu puder fazer com que os outros também possam voar." Então, num mundo que persegue tanto a grandeza como esse nosso, a gente deveria pensar melhor que o que nos faz pequenos não é a posição que ocupamos, mas sim a maneira como nós empregamos os recursos que nos são dados pelo Pai. Muitas vezes, é nas posturas mais insignificantes que a gente encontra um significado para as nossas vidas. E que Deus nos ajude.
Até aí ouvimos a oficial de justiça, né, Lucile Ziroldo Antônio Batagelo, com o tema Desigualdades Sociais. Nós, como sempre, identificamos bem os nossos convidados, as pessoas que participam conosco, né? Nós divulgamos bem o que informamos, né? O que a pessoa faz, até para mostrar aos ouvintes do programa Voz do Espiritismo, né? Do site avozdoespiritismo.com.br, que os líderes espíritas, os dirigentes espíritas, os expositores espíritas têm suas profissões, né? Têm suas profissões. E, portanto, não vivem da religião, né? Têm as suas profissões. Por isso que sempre eu faço questão de dizer a profissão do convidado. E agora vamos ouvir, ele falou isso lá no Centro Espírita Luz e Fraternidade na última quarta-feira, vamos ouvir o cirurgião dentista Walter Perry Cefali Júnior, com uma linguagem trazida para os dias de hoje, né? Temas estranhos, né, do Evangelho, né, temas estranhos que naquela época, logicamente, teria que Jesus, com toda a sua sabedoria, tinha que fazer daquela forma. Vamos ouvir, então, o Júnior.
Que nós não deveremos colocar a luminária embaixo da mesa, embaixo de uma cama, mas sim colocarmos em cima para que ilumine o recinto em que nós nos encontramos. E o Cristo ainda redargue que aquele que foi muito foi dado, mais ainda será acrescentado, até que ele tenha abundância. E aquele que nada tem, tudo mais será tirado dele. Nessa primeira colocação, nós poderemos ver sobre duas nuances. Primeiro, no aspecto coletivo. As religiões, ao longo do processo evolutivo, principalmente na antiguidade, elas tinham duas vertentes. A vertente principal era aquela vertente que fazia com que alguns, poucos, fossem eleitos e a partir daí tivessem ou detivessem o conhecimento. Então eles elegiam baseado em quê? Baseado em avaliações. Avaliações porque quando os capelinos aqui vieram, capelinos para quem não sabe, foram aqueles espíritos que foram exilados do sistema de capela, chegaram à Terra, foram conviver com nós, terráqueos, e isso se deu fazendo com que eles sentissem a diferença intelectual, a diferença emocional, a diferença espiritual, e eles traziam uma certa arrogância e também preconceitos. Então eles elegiam aqueles que eram semelhantes a eles, que respondiam a esses apelos intelectuais e ministravam a esses, após reencarnarem, muitas vezes eles se adequaram ao plano físico e começaram a ministrar conhecimentos. Conhecimentos esses que eram exclusivos. Então aqueles que seriam iniciados passavam por uma série de ritos. Ou seja, por 20 anos eles se sacrificavam, por 20 anos eles estudavam e passavam a conhecer desde o magnetismo até as curas através de ervas e através do magnetismo, conheciam a mediunidade, conheciam a reencarnação, conheciam a realidade que existe apenas um Deus. Mas, para o povo, era dado um conhecimento alegórico, fantasioso. Então o povo acreditava no politeísmo, o povo acreditava que nós voltaríamos ao mesmo corpo e por isso era feito a mumificação e assim por diante. Então eram dois ensinamentos. Estava ocultado, a luz estava debaixo da mesa. Com o Cristo, o que vai ocorrer? Ele traz o conhecimento e traz o conhecimento a todos. Aí os apóstolos perguntam, Senhor, mas o Senhor ensina por parábolas, dizendo a ele o seguinte, a parábola nem sempre era entendida, nem sempre era clara a todos. Então isso também denota o quê? Que o conhecimento, apesar de estar à disposição de todos, ele é gradual. Nós vamos assimilando à medida em que vamos amadurecendo. Então a parábola são pequenos ensinamentos, pequenas histórias, contadas com o contexto da época, mas com um fundo de moralidade, com uma certa profundidade. E a pessoa vai amadurecendo e vai adquirindo aquele conhecimento. Ela vai amadurecendo e vai vendo outras coisas nessa mesma história. Então, é isso que foi ocorrendo com o cristianismo. Se não, vejamos, após a morte de Jesus, após a morte dos apóstolos, o que vai ocorrer? O cristianismo detém o que, segundo eles, toda boa nova. Essas leis agora eram traduzidas. E para quem? Para alguns privilegiados. E era traduzida em latim, era traduzida em grego. E alguns só que detinham o conhecimento poderiam ter contato. Martinho Lutero, posteriormente, vai traduzir para o alemão para que todos tomem contato. Até então, era para poucos. Então nós vamos vendo que o conhecimento, principalmente no âmbito religioso, sempre esteve restrito a um grupo. A doutrina espírita traz a mediunidade para a praça pública, como nos fala André Luiz, traz os ensinamentos à disposição de todos. Basta que as pessoas se empenhem, basta que as pessoas busquem esse conhecimento. A partir daí, elas terão à disposição delas, adentrarem a essas coisas que não mais são vistas como misteriosas. Visto de uma outra forma, agora num âmbito mais individual, nós poderemos entender da seguinte forma. Será que ele não está colocando para nós que estar aí embaixo da mesa significa nós vivendo para as exterioridades, vivendo para o ego, vivendo para as aparências. A partir do momento em que eu começo a fazer um aprofundamento dentro de mim mesmo, a partir do momento que eu passo a fazer uma introspecção dentro do meu espírito, eu passo a luzir, eu passo a buscar uma claridade que eu não ostentava. E ela precisa estar disponível aos outros. Não basta que eu tenha o conhecimento. Não basta que eu adquira o conhecimento. Se eu não beneficiar as pessoas. Se eu não contribuir para o mundo, principalmente começando pela minha casa, pelo convívio mais próximo. E na sequência, para a coletividade. Então, ele está nos mostrando o seguinte. Olha lá, quando eu dou aquilo que eu adquiri, com esforço, com labuta, com empenho, tudo mais vai retornar a mim. Mais eu terei como forma e como oportunidade de novas aquisições. É lei da vida, aquele que doa recebe, em forma de oportunidades. Então vejamos, quando Francisco de Assis nos fala que é dando que nós vamos receber, é uma lei natural, é uma lei que ocorre a todo instante. Mas existe esse preceito, generosidade. Nós não podemos nos esquecer disso. Aquele que não usa de generosidade, aquele que não contribui para aquele que não possui, aquele que não doa aquilo que ele tem ao outro, ele não está mostrando a ele mesmo que ele é merecedor. Somos merecedores à medida em que partilhamos. Imaginemos um grande cientista que tem um grupo de trabalho em outros países, que ele contacta aqui, contacta lá, torna-se um grupo alegre, afável, onde experiências são trocadas, aonde se chega a uma experiência que vai beneficiar a muitos. O que foi suplantado? O egoísmo. O que foi suplantado? A vaidade. Experiências foram trocadas. Não se preocupou com quem seria o autor da façanha. Se preocupou sim com um experimento que poderia redundar em benefício de muitos. Esse que doou, esse que verdadeiramente se sacrificou, ele terá mais e mais oportunidades, ele terá em abundância. Quando nós pensamos, por exemplo, em Bezerra de Menezes, um homem que possuía talentos no âmbito político, no âmbito social, era um médico, e ele fez o quê? Passou a contribuir, passou a doar-se integralmente aos outros, seja no seu consultório, seja na política, porque à época não era remunerada, e assim por diante. O que ele fazia? Uma doação sistemática. Até que ele viveu uma vida paupérrima, passou os últimos dias com dificuldades. Enxergando na espiritualidade, refazendo-se no núcleo espiritual, ele via que chamavam por ele. Ele chamou o benfeitor, ele estava acamado, e perguntou, por que que estão me chamando, Bezerra? Eles estão dando as boas-vindas a você. Todos aqueles que foram, de alguma forma, beneficiados por você, aqui estão dando as boas-vindas. 50 anos mais adiante, ele, na espiritualidade, já tendo capacidades e mais potencialidades, Celina, uma emissária de Maria, veio até ele dizer que ele poderia subir de plano, poderia ir a locais superiores, que ele não precisaria mais ficar preso ao mundo material nem às colônias. E ele requisitou o que ele gostaria. Imagine se nós não tivéssemos espíritos desse gabarito, desse escol, dessa capacidade para estar conosco. Nós nos perderíamos. O que eles fizeram? Generosamente renunciaram à posição. Generosamente mostraram a nós o caminho das pedras, que é de desapego, que é de desilusão, que é de realmente entregar-se aos valores do espírito. Então, isso significa colocar a luz sobre a mesa, fazendo com que muitos possam sentir, ainda que não totalmente, uma réstia de luz. Ainda que não amplamente, mas um pequeno facho dessa luz. E é isso que a doutrina espírita vem nos mostrar. Ela nos dá condições de conhecermos a nós mesmos. Almas pequenas, almas imperfeitas, alma que temos recalcitrado muito no erro ao longo dos séculos. E hoje, cansados, estamos tentando a nossa renovação, estamos tentando a nossa mudança. Então, é importante que não sejamos severos com os outros. É necessário que sejamos severos conosco mesmo. Compreendamos mais, entendamos que eles estão como nós estávamos, ou como nós estamos ainda, em muitos instantes, acomodados. Porque é muito mais seguro mantermos-nos como estamos. É muito mais natural buscarmos as coisas da matéria. Os aplausos, o reconhecimento virá rapidamente. Nós não queremos um mundo de plantações e de dificuldades para amanhã termos algo. É muito distante. A nossa realidade é tão ansiosa, é tão dinâmica que nós queremos para já. Essa construção não existe. Essa construção é quimérica, é ilusória. Então que nós entendamos, construção leva tempo. Construção faz com que possamos derruir um homem velho que está incrustado em nós, para que vá ou luzir um homem novo. Isso demanda muito sacrifício. Quantos momentos nós vamos retornar aos hábitos antigos? Em muitos instantes. Em muitos instantes vamos esconder a luz, porque, primeiro, porque não temos totalmente. Segundo, porque nós achamos que temos que disputar, que temos que mostrar ao outro no momento oportuno para ter dividendos, para ter interesses outros menores. Então, que nós não nos iludamos. A vida está nos pedindo renovação, mudança, mas a partir dessas mudanças, ainda que sejam de centímetros, que nós possamos ajudar aqueles que estão conosco. Que nós sejamos mais generosos, mais compreensivos. E nos conta Humberto de Campos uma passagem significativa. Vinham dois apóstolos de Cesareia. Haviam passado alguns dias, João e Tiago, ambos irmãos. E estavam vindo e conversavam. E em Cesareia havia tido um crime, e a polícia e os guardas haviam prendido um criminoso. E eles estavam lembrando qual seria a postura de Jesus diante daquele conhecimento. Afinal de contas, eles lembravam na conversa que estavam tendo. Jesus sempre via a melhor parte nas coisas. Era tão interessante contar um caso, ouvir uma coisa. Jesus tirava de um trigal, ele falava do amor. De um dracma, de uma moeda, ele falava do reino dos céus. De uma ave que passava, ele falava da harmonia da natureza. Ele falava olhando os campos, dizendo que tudo tinha uma razão de ser. Ele via os filhotes dos animais e dizia da beleza de termos um lar. Como ele poderia cantar só a beleza? Eles queriam ver, porque eles levavam os mais diversos problemas. E sempre uma história significativa, sempre uma parábola inovadora, sempre uma mudança e uma visão bela da existência. E ali eles estavam confabulando. E chegaram até Jerusalém e se encontraram com Jesus. Mestre, nós viemos conversando e nós estamos diante de um dilema. Queremos a opinião do Senhor. E começaram a contar. O Senhor sabe que um homem em Cesareia por 6 meses, 180 dias, preparou para um crime. Ele ficou sabendo através de informantes que uma família patrícia tinha joias. E ele sabia o compartimento da casa em que as joias estavam. O que ele fez? Se passou por um mísero escravo, trabalhando de sol a sol, para morar perto daquela localidade. E à noite, ele iria fazendo com que o buraco se fizesse, para que mais próximo ele estivesse daquelas joias. E assim, ele foi chegando. E no dia adequado, pronto, ele iria buscar abocanhar as joias. Um guarda, muito vigilante, viu junto com outros dois, alertando-os. E a partir daí, ele foi preso, espancado e está numa posição muito desagradável. Nós queremos a opinião do Senhor. O que o Senhor nos diz, mestre? Falou, vocês viram que para cometer um crime foi necessário muita persistência e muita inteligência. O que não será necessário para que nós construamos o bem? Compreensão demais, devotamento exagerado mas uma persistência contínua. Porque é assim que nós vamos vencer a nós e as dificuldades inerentes à vida. Que nós pensemos nisso. O bem não vai se instaurar num passe de mágica. É necessário muito trabalho e muito afinco. Que Deus ampare a todos nós.
Daí ouvimos o cirurgião dentista Walter PR Cefali Júnior, né, falando aí sobre a candeia sobre o alqueire e também porque Jesus fala por parábolas.